Rádio Fiscar Notícias.
Buscas em Brumadinho entram no 12º dia. Até agora, 134 mortos foram confirmados.
Bairros de São Carlos ficam sem água após consumo aumentar 20%.
Cidade registra 19 casos de dengue. Prefeitura intensifica campanha contra o mosquito.
Programa Time do Emprego oferece orientação profissional. Inscrições abrem amanhã.
Escola de Verão da USP estimula garotas a criarem aplicativos.
O Fiscar cedia workshop sobre redação de patentes.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10h27 desta terça-feira, dia 5 de fevereiro.
As buscas em Brumadinho entraram hoje no 12º dia. O tempo firme permitiu que os trabalhos na região onde a barragem da Vale se rompeu começassem logo cedo. Ontem, o tempo instável e a chuva no município suspenderam os trabalhos durante parte da manhã.
Os bombeiros informaram que ao longo do dia as buscas vão ser feitas a pé, de barco e de helicóptero, além de contarem com a ajuda de cães farejadores, escavadeiras, máquinas anfíbias e drones.
A Defesa Civil do Estado atualizou ontem para 134 o número de mortos da tragédia. Desse total, 120 já tiveram as identidades confirmadas. Além disso, 199 pessoas ainda seguem desaparecidas.
Segundo o tenente Pedro Ayara, porta-voz da corporação, a previsão é de chuva para os próximos dias. No entanto, as condições climáticas não devem atrapalhar, já que parte do efetivo ainda segue no que chamam de área quente, que é a região mais afetada pelo fluxo da lama e onde há maior chance de vítimas serem localizadas.
O consumo de água aumentou 20% nos últimos 10 dias em São Carlos, o que provocou falta de água em alguns bairros e em determinados períodos. O aumento de consumo, claro, está ligado às altas temperaturas. Nos últimos dias, a média na cidade ficou em 34 graus. No último sábado, a sensação térmica chegou aos 39.
São Carlos consome, em média, 3,1 milhões de metros cúbicos de água por mês. A água consumida na cidade é captada em 31 poços profundos. Outras duas captações são superficiais, no córrego Espraiado e no córrego do Feijão.
A produção de água nesses locais está normal, mas o desabastecimento acontece, pois o consumo é mais alto do que a capacidade de retenção.
Ouça o que disse o presidente do SAI, Benedito Marquezin. Abre aspas. A demanda aumentou demais, trazendo grande prejuízo para o abastecimento. Durante o final de semana, os reservatórios do Cidade Araci, Vila Prado, Vila Nery e São Carlos III ficaram zerados em alguns períodos do dia, explicou ele.
E para tentar amenizar essa falta de água, duas carretas estão fazendo o abastecimento do reservatório do Cidade Araci das 8 da manhã às 6 da tarde. Cada carreta comporta 30 mil litros de água. Até ontem, por volta do meio-dia, apenas o reservatório do Cidade Araci ainda estava com o abastecimento comprometido.
Mas claro que mesmo com o aparente controle do problema, ainda assim é preciso consumir de forma consciente.
E a economia pode ser feita em ações simples, como escovar os dentes, lavar a louça, tomar banho, regar o jardim, lavar o quintal, enfim, é só usar o bom senso e ajudar. Qualquer dúvida sobre os problemas de abastecimento de São Carlos pode ser esclarecida pelo telefone 0800-770-4557.
Saúde.
São Carlos já registra 19 casos de dengue neste ano. 10 foram contraídos no próprio município e 9 são importados. As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti já estão sendo intensificadas. Ontem, os agentes do município foram no bairro Monte Carlo. No sábado, a conscientização foi na Vila Prado.
E entre as ações de combate estão a vistoria de rotina nos imóveis, bloqueio controle de criadouros em situações de casos suspeitos, tanto de dengue, chikungunya, como de zika e febre amarela. amarela, também o bloqueio de nebulização em casos confirmados, além de vistoria e pesquisa larvária em imóveis especiais e em pontos estratégicos.
A circulação do sorotipo 2 da dengue no estado de São Paulo colocou São Carlos em alerta. A maioria da população não é imune a esse vírus e a cidade pode registrar um aumento expressivo de casos.
Pessoas infectadas por sorotipos diferentes em um período de 6 meses a 3 anos podem ter uma evolução para formas mais graves da doença. Desde 2016, apenas o sorotipo 1 da dengue circulava nos municípios paulistas.
No entanto, o sorotipo 2 foi detectado em 19 municípios paulistas, inclusive em cidades próximas a São Carlos, como Araraquara, Ribeirão Preto e Piracicaba, o que despertou a atenção dos agentes.
A proximidade geográfica e o intenso trânsito entre São Carlos e esses 3 municípios podem significar o avanço da doença aqui na cidade.
Para que isso não ocorra, a eliminação dos criadouros é a principal ação de combate ao Aedes aegypti. Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos moradores, como em terrenos baldios ou lixos acumulados na rua, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada para remover os possíveis focos.
Qualquer dúvida pode ser esclarecida com a Vigilância Epidemiológica de São Carlos. O telefone é o 3307-7405.
Serviços.
A partir de amanhã estão abertas as inscrições para 2 novas turmas do time do emprego em São Carlos. A iniciativa promove orientação profissional e reorientação de carreira e oferece oportunidades para inserção ou retorno de desempregados ao mercado de trabalho.
As inscrições podem ser feitas nos dias 6, amanhã, no dia 7 e também no dia 8 de fevereiro, das 8 da manhã às 4 da tarde, lá na Casa do Trabalhador, que fica na Avenida São Carlos, número 1800, no centro. Apenas pessoas acima de 16 anos podem participar.
Durante os 12 encontros do time do emprego, os participantes vão aprender técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, aperfeiçoar suas habilidades, melhorar a produção de currículos, receber dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos.
Para fazer a inscrição, os interessados devem levar carteira de trabalho e previdência social, RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, comprovante atualizado de residência e, caso possua, o número do PIS.
Os encontros vão acontecer na própria Casa do Trabalhador a partir do dia 19 de fevereiro, com aulas às terças, quartas e quintas-feiras, no período da manhã e tarde. Tem mais informações pelo telefone 16-3374-1750.
Ações afirmativas.
10 horas 34 minutos e se você é uma garota, tem entre 10 e 18 anos, está curiosa para descobrir como os aplicativos são desenvolvidos, não pode perder essa oportunidade da USP em São Carlos. A universidade vai oferecer uma escola de verão gratuita para mostrar que a computação não é um bicho de 7 cabeças.
O objetivo é ensinar as garotas a transformarem ideias em aplicativos, apresentando as diversas possibilidades de carreira nas áreas de tecnologia e empreendedorismo, além de prepará-las para participarem de uma grande competição global, o Technovation Challenge. A disputa é voltada a estudantes do ensino fundamental e médio, em que as equipes participantes devem desenvolver um aplicativo que solucione um problema social.
São 200 vagas disponíveis na USP e as inscrições devem ser feitas até o dia 14 de fevereiro ou enquanto houver vagas, e as inscrições têm que ser feitas por meio de um formulário online disponível no site icmc.usp.br.
As atividades da Escola de Verão vão ser realizadas durante 5 encontros aos sábados, das 9 da manhã às 6 da tarde. O primeiro já é dia 23 de fevereiro. Para participar, não é preciso ter nenhum conhecimento prévio de computação, apenas motivação e acreditar em seu potencial criativo. Durante o evento, as participantes vão contar com a ajuda de profissionais e estudantes da área de tecnologia, engenharia ou negócios, que vão acompanhar de perto o trabalho que elas vão desenvolver.
Ouça o que disse a professora Kalinka Castelo Branco, coordenadora do evento, abre aspas: queremos mostrar para as adolescentes e jovens que elas têm tanta capacidade quanto os meninos de atuar na área de ciências exatas, ressaltando que a computação não é algo restrito ao mundo masculino, disse Kalinka. E como a gente disse anteriormente, uma das metas da Escola de Verão é estimular que as equipes participem do Technovation Challenge. Quem ingressar na competição global e conquistar um lugar entre as equipes finalistas artistas poderá viajar para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde vai apresentar os aplicativos e planos de negócio para investidores.
Já a equipe que vencer o Technovation Challenge vai receber um prêmio de $10 mil e suporte para finalizar e lançar o aplicativo no mercado. Em 2018, mais de 19 mil garotas em todo o mundo se inscreveram no desafio.
Ciência.
10:36 e nos dias 25 e 26 de fevereiro, a UFSCar sedia o workshop sobre redação de patentes. O objetivo é capacitar os participantes a darem os seus primeiros passos na redação dessas patentes, incluindo a execução de buscas, identificação e leitura de documentos, definição do escopo da invenção, decisão sobre formas de proteção, elaboração de relatórios descritivos, entre outras ações.
O evento, que conta com o apoio da Agência de Inovação da UFSCar, é aberto ao público, mas direcionado a pesquisadores, empresários, gestores e inventores, independentemente de conhecimento prévio sobre o tema.
O primeiro dia está reservado para revisão de aspectos conceituais sobre patentes e estratégias de redação e de tramitação. No segundo dia, vai ter atividades práticas guiadas para exercitar a lógica de leitura e redação. Também vão ser realizadas oficinas de busca de patentes e mapeamento de segmentos tecnológicos.
Com 12 horas de duração, o workshop vai ser conduzido por Henry Suzuki, especialista em base de dados técnicas, patentárias e científicas.
As pré-inscrições devem ser feitas pelo site do workshop em www.axonal.com.br/capacitação. Depois, elas precisam ser confirmadas no local do evento, das 8:30 da manhã às 9 horas. Lembrando que as atividades acontecem nos dias 25 e 26 de fevereiro, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1:30 às 4:30 da tarde, lá no Auditório 2 da Biblioteca Comunitária, BCO da UFSCar, que fica na área norte do campus São Carlos da instituição.
As inscrições são de graça, mas a organização pede a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou de um agasalho, que vão ser entregues a instituições beneficentes. Participe!
10:38, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.